Olá, chegaram em Raiza-te, um podcast da Aldeia Raiz,
que traz à luz as sombras da maternidade.
Olá, eu sou a Ana.
Olá, eu sou a Carla.
E trazemos-te o conforto,
o desconforto, das nossas conversas sem merdas
sobre o que é ser mulher-mãe nos dias de hoje.
O público aplaude.
Olá, Carla.
Olá, Ana.
Sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast Enraíza-te. E hoje vamos falar sobre as sombras da maternidade.
É só o meu tema preferido.
Yeah.
Isto parece um bocadinho sádico estar a dizer isto, mas não é nada disso. É mesmo porque é um tema que dá para falar sobre muita coisa. E pá, são reflexões que nós temos que fazer cada vez mais, não é? Porque nós temos sombras de muita coisa e não estamos a ser shanti-shanti.
Não. Foi a nossa primeira conversa comigo em viagem, foi sobre as sombras da maternidade.
É verdade.
Sim.
Foi isso que nos juntou.
Exatamente. E tu achas que as sombras começam ainda na gravidez ou só depois do parto?
Eu acho que as sombras começam, acho que depende muito de mulher para mulher, não é? Ah, claro.
Exatamente.
Mas acho que começam quando te começas a questionar, quando começas a ter percepção que podes fazer diferente.
Uhum.
E aí é que começa a bater o que é que te foi feito, o que é que as tuas avós fizeram, as tuas tetravós, ou caramba, não é? Toda a sociedade como um todo. E acho que aí é que tu começas a refletir.
Sim. O que é que te foi ensinado?
O que é que te foi ensinado?
Que educação é que tu tiveste?
Portanto, no fundo é o filtro social, não é? É mais uma roupa que nós temos e que depois começamos a sentir que já não nos servem tão bem. Qual caranguejas, a tentar despir as camadas. E acho que não há aqui um timing, percebes? Porque é que eu não me identifico com aquela onda do pá, fala-me sobre o parto em que tu nasceste, ou fala-me... Eu sei que isso faz sentido para muita gente, não é? A mim, especialmente, não faz sentido, porque eu acredito que... E pá, são tipo acordares, não é? Não é no sentido de uma pessoa ser mais evoluída que a outra, não é nada disso. É uma questão de percepção. Quando tu tens espaço ou tempo para pensar, porque nem toda a gente tem essa possibilidade, não é? Tu tens um trabalho, às vezes, das 8 às 9, não é? E correr para casa, tratar das tuas cenas e tudo mais, não tens tempo para pensar.
Não, estás no automatismo.
Exato. Então nós não podemos julgar aquelas pessoas que não refletem, não é? Porque também refletir é um privilégio.
Sim.
Não é?
E depois, ainda bem que falas isso, porque depois isto remete a outra coisa que é... Imagina, uma coisa é ser a mulher a perceber-se dessas sombras que estão a emergir e procurar lidar com elas. Outra coisa é alguém achar que deve fazer um trabalho com essa mulher. Ok, tu estás grávida, então é a melhor altura possível para se trabalhar as tuas emoções. E essa mulher se calhar não está preparada para lidar com essas emoções. E se calhar nem a pessoa que está a fazer isso às vezes está preparada, não é?
Exato.
Porque isto é um trabalho que tem que ser feito por pessoas qualificadas.
Exatamente.
De saúde mental. E este trabalho às vezes na gravidez preocupa-me um bocadinho. Tipo, quando as grávidas me chegam às consultas a dizer eu estou a fazer trabalho emocional, é um bocadinho... É
red flag, não é?
É brincar com o fogo, porque tu não sabes o que é que vem de lá, não é?
Sim, e neste caso, eu como hipnoterapeuta, não é... Existem limites, não é? E um limite muito marcado, e que isto é de passado quando tens cursos sérios, não são cursos de fim de semana, não é? É não há trabalho emocional durante a gravidez. Ponto final, não é? Nós não podemos estar ali a desenterrar coisas que depois não sabemos lidar. Tem que ser profissionais de saúde no caso de estarem a impactar de alguma forma a vida dessa mulher. E tu falaste uma coisa muito interessante, que é vir uma pessoa de fora dizer àquela pessoa que ela tem coisas para trabalhar.
Porque todos temos, obviamente, não é?
Exato, não é? Isto é um bocadinho aquele síndrome do salvador. Pá, deixa-me lá salvar esta pessoa. Não é sobre vocês, pessoal.
Sim.
Não é? Não é, pá, eu sou uma gaja bué da fixe, estive aqui a fazer um awareness a esta pessoa, meu. Não é sobre vocês. Tipo, bora lá descer aí a cego um bocadinho.
Porque pode dar grande merda.
Geralmente dá grande merda, não é? Geralmente dá grande merda. Imagina, tu estás grávida, feliz, ou não, depende também das pessoas, não é? Mas estás num momento de mudança na tua vida, muito grande, não é? Vais-te ver numa outra dimensão, vais-te ver num outro papel, vais ver a tua vida a ser impactada em todas as suas vertentes, familiar, laboral, social, etc, não é? E de repente tens uma pessoa a dizer-te assim, pá, já viste, tu tens isto para trabalhar. Meu, já há merdas suficientes para trabalhar,
não, já tens coisas...
tragam mais, não tragam mais, que isso vai-se desembrulhando sozinho.
Sim.
Não sei se tu sentiste isso enquanto mulher, não é?
Olha, eu senti que... eu senti mais este trabalho de sombra depois de parir.
Uhum.
senti que o meu filho funcionava muito como espelho das coisas que... E continua a funcionar.
Sempre.
Eles são realmente os nossos grandes mestres. Ele próprio começava a ser o reflexo daquilo que eu precisava de desenterrar, ou que achava que estava tipo tratado, lidado, enterrado, e depois afinal, não.
Yeah.
Por isso, comigo foi mais no pós-parto. Eu durante a gravidez preocupei-me mais em recolher a informação toda para o parto, pronto, em estar bem. Comecei a praticar mais mindfulness na gravidez, para estar mais tranquila, para baixar os níveis de ansiedade, mas não senti realmente esta necessidade das sombras. De tal maneira que o livro da Laura Gutmann, das sombras, eu tinha... E achei que era uma leitura muito pesada na gravidez e guardei-o para o pós-parto.
Claro.
Sim. E é pesado na mesma, mas pronto.
Eu acho que é pesado na mesma. Não é um livro, na minha opinião, não é para tu leres nessa fase. É um livro para tu leres antes de teres filhos, para teres essa percepção. E por isso é que é tão importante as pessoas ouvirem coisas como esta que nós estamos a fazer agora, mesmo se não tiverem filhos. Para se questionarem e para perceberem que o mundo à nossa volta complica tanto e incute-nos tantas necessidades que não existem. É o marketing, não é?
Yeah.
É criar uma necessidade que não existe de facto. Porque estas questões das sombras, todos nós temos sombras, não é? Nós temos reflexos e sombras e cenas desde que existimos, ou desde que querem que nós existimos, não é? Desde que pensam em ter um bebê ou whatever. Então o que é que eu quero dizer com isto? Como tu disseste há bocadinho, quando estavas a falar dos mitos serem os nossos mestres e que só te bateu mais no pós-parto enquanto cuidadora, tu disseste que também procuraste muita informação durante a gravidez, não é? Muitas mulheres, durante esse processo de procura de informação, vão se confrontando com algumas sombras, ou por terem sido abandonadas pelos pais, ou emocionalmente falando, não é? Ou por sentirem que não foi feito com elas aquilo que elas estão a fazer com os filhos, não é? Ou por sentirem que têm mesmo que fazer diferente com os filhos do que aquilo que lhes foi feito com elas. Então já há aqui uma transformação que acontece espontaneamente. Nós não precisamos desmiuçar e nem devemos desmiuçar. E por isso é que eu sinto que também nas redes sociais há muita comunicação muito violenta sobre todo este processo e a questão da culpa, não é? Porque as sombras da maternidade estão muito de mãos dadas com a culpa.
Sim.
É a eterna questão. Epá, e as mulheres sentirem que não estão a fazer o suficiente ou que são insuficientes é uma sombra que não lhes pertence. É colocada por fora. Uhum. Não é?
Que tem a ver com a educação mais submissa, com os tabus todos da sociedade.
Sim, nós também falámos ali nisso num dos podcasts que fizemos atrás, não é? E podem pesquisar, que é o Parir Privilégios. Mas no fundo é um bocadinho isso. Nós estamos a sentir culpa por uma cena virtual, que não existe.
Sim.
Que é uma cena social.
Sim, não é a nossa roupa.
Não é a nossa roupa. E nós temos às vezes que tentar baixar um bocadinho, com ajuda, sem ajuda, seja o que for, e tentar ouvir-nos a nós próprios. É como pá, aquele pessoal que às vezes refere, como já ouvimos muitas vezes, que as mulheres não sabem parir ou não sei o quê, não é? Nós ouvimos muitas vezes esta questão.
Yeah.
Epá, para quê? Não é? Para quê que nós ouvimos isto? Qual é que é o objetivo?
Sim, qual é o objetivo?
Exatamente. São sombras que não são nossas. São desencutidas, são descolocadas.
Olha, o meu astrólogo, porque para quem não sabe, eu estudo astrologia e consulto um astrólogo já há vários anos.
Tcharam!
Tcharam! E ele disse uma vez uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que é, eu estava a falar de alguém que fazia qualquer coisa que me incomodava e ele, assim, com muita calma, vira-se para mim e diz-me assim: Ana, se te incomoda, é teu.
Exato.
Epá, e aquilo ficou-me ali a martelar vários dias e faz todo o sentido. Tem a ver com os espelhos, não é? Se algo te incomoda fora de ti, é porque é teu. E até mesmo nos relacionamentos, não é? Com os nossos maridos, com os nossos companheiros, com os namorados, o que nos incomoda na outra pessoa normalmente tem mais a ver connosco do que com eles próprios.
Yeah. E por isso é que é importante.
E com os filhos igual.
Exatamente.
Porque é que há comportamentos dos miúdos que nos irritam tanto, tipo porquê? Tipo, é só os miúdos a serem miúdos. Porque é que aquele comportamento, e se tu fores ver, se calhar foi uma merda qualquer que a tua mãe te fez, era um comportamento qualquer da tua infância que te era recalcado, pá.
Sombras, não é? Mas lá
sombras.
Está. Novamente.
Mas é o teu processo.
É o teu processo.
Com o teu timing, com os teus recursos, não é nada, não é ninguém que te vem de fora e que te desimpõe, claro.
E pá, e se tu nunca o fizeres, está tudo bem, não é? Porque significa que estás a fazer outras coisas e há de chegar um tempo em que não vai funcionar continuares naquele modo, não é? Ou, sei lá, ansioso ou whatever, e acabas por pedir ajuda. E tu falaste numa questão que também era bastante pertinente, que é como está a ser refletido em nós, aquilo que nós vamos falar sobre outra pessoa, antes de falarem com outra pessoa sobre, epá, o teu parto foi uma merda, ou foste vítima de violência obstétrica, ou não fizeste a pesquisa que deverias ter feito, ou tens culpa disto e daquilo ou daquilo outro, façam um bocadinho de silêncio, pensem, porque é que isso é tão importante para vocês dizerem a outra pessoa, epá, e depois se filtrem um bocadinho, não é?
Sim.
Filtrem.
Exatamente. É aquilo que nós já falámos imensas vezes. Eu quando tenho uma mulher em pós-parto à minha frente a fazer-me o seu relato de parto, e eu apercebo no relato de parto dela que houve imensa violência obstétrica ou coisas menos fixes, pá, eu estou atenta ao relato dela, à linguagem corporal dela, e se for uma coisa que está perfeitamente tranquila para ela e que não é um issue, não sou eu que vou levantar tipo ondas, não é? Claro. Não sou eu que vou lhe dizer, olha, mas isso foi violência obstétrica.
Conversas naturalmente, não é?
Conversa naturalmente. É ela que tem que chegar a essa conclusão. Não sou eu que lhe vou, tipo, agitar ali o mar dela, não é?
Exatamente.
Por isso é preciso muita sensibilidade a falar destas coisas. Às vezes há mulheres que, isso acontece-me frequentemente, e contigo também, de certeza, quando chegam depois a uma segunda gravidez, a um segundo filho, às vezes bate-lhes muita coisa do primeiro parto. Ou então mais tarde, é um clique em conversas, ou nós não temos o direito de impor as nossas sombras às outras pessoas.
Isto é um bocadinho como uma viagem. Eu faço esta alegoria a toda a gente, as pessoas com quem eu trabalho devem estar a pensar, lá vem esta que merda da viagem. Mas a verdade é que quando tu estás em qualquer questão que tu estás a projetar que vais fazer, tu vais fazer um mapa. Isto agora foi muito cascais, vais fazer. Isto é um bocadinho um mapa, não é? E tu vais desenhar no teu mapa para onde é que queres ir, não é? Eu sei que estou aqui e quero ir para aquele sítio.
Uhum.
Agora, claro que vais encontrar alguns obstáculos dos quais vais ter que desviar. Quando fores fazer essa viagem novamente, tu já sabes, à partida, do que é que tens que desviar.
Yeah.
E no fundo é isto que acontece com uma segunda gravidez, uma terceira, uma quarta, whatever. É a experiência. Então, no meio disto tudo, nós não podemos julgar outra pessoa. Não, nós não, as sombras da maternidade são muito nossas. São muito individuais, são muito pessoais. Não é uma coisa que possa vir alguém de fora a trabalhar em ti por autorrecriação, não é? Então, pá, e este assunto, nós quisemos trazer este assunto aqui ao podcast, porque na Aldeia Raiz nós também vemos isto com muitas mulheres, vemos muitas mulheres que procuram um sítio um bocadinho mais seguro para poderem expor sem medo de serem julgadas por... Epá, sou uma má mãe porque gritei, ou sou uma má mãe porque fiz isto.
Ou sou uma má mãe porque não me apaixonei pelo meu filho mal ele nasceu, por
exemplo.
Exatamente,
ou porque me sinto feliz quando o deixo na creche. Nós não estamos a fazer uma ode ao abandono emocional, não é? Agora, nós temos que ter a percepção de que quando alguém grita, quando alguém bate, quando alguém está triste e prefere deixar a criança com outra pessoa para descansar um bocadinho, precisa de ajuda, pessoal. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela não precisa de ser julgada. Ela não precisa de se sentir pior ainda do que já se sente. E eu sinto, não sei se tu sentes também, mas eu tenho a certeza que sim, que nas redes sociais nós estamos constantemente a levar chapadas, por mais que nós vamos silenciar pessoas. Estas coisas acabam por ser muito difundidas, não é? Tu acabas por conseguir ver coisas que se calhar já bloqueaste de alguma maneira e vais refletir, pá, será que sou mesmo uma merda de mãe e que não estou mesmo a fazer um bom trabalho porque não consigo ter esta empatia ou não consigo sentir esta vontade de estar com o meu filho ou de fazer coisas com o meu filho?
A mim perguntam muitas vezes com que idade é que eu deixei o meu filho na creche, com que idade é que ele entrou para a escola. Ele entrou com 4 meses.
Isto é lindo, nós temos esta conversa, porque a Ana tem esta cena de a Ana deixou o filho com 4 meses e eu estou com os meus filhos em homeschooling.
Yeah, é o oposto.
E nós estamos aqui a conversar, porque é isto que tem que acontecer.
Exatamente. E se voltasse atrás, eu tinha feito de maneira diferente. Eu só fiquei em casa 3 meses, trabalhava por conta própria e não tinha grande apoio para fazer de outra maneira. Se fosse hoje em dia, provavelmente eu tinha voltado ao trabalho ainda mais cedo, mas de maneira diferente, lá está. Voltava tipo 2 horas por dia, se calhar.
Uhum, faz sentido.
E ele não ia para a creche aos 4 meses, se calhar só ia aos 6.
Uhum.
Iria certamente pequeno, porque a adaptação é mais fácil do que quando eles têm 1 ano.
Uhum.
E o Lourenço adora estar com miúdos, por isso a adaptação dele foi super fácil.
O Lourenço é um animal social.
Sim,
pessoal.
Exatamente, é um bicho de palco. E eu lembro-me de o deixar na creche e ter imensas mães a dizerem-me assim: ai, tu deves estar a sentir horrível. E eu, não.
Exato. Não, não julguem pela vossa experiência.
Eu não estou a fazer nada de errado.
Exato.
Aliás,
eu estou a fazer certo pelos dois. Tipo, eu vou trabalhar, não é? Vou fazer aquilo que me faz feliz, porque eu não sou, e admiro imenso as mães que estão em homeschooling, eu nunca seria essa pessoa. Eu gosto mesmo de trabalhar, de fazer a minha cena. E, por exemplo, o Lourenço não está na escola, há dias que não vai à escola, há dias que sai mais cedo, é muito flutuante pelos meus horários. Mas não é claramente uma criança que é despejada na escola, não é?
Exatamente.
E ele adora a escola, por isso, se eu voltasse atrás, sim, ele teria ido para a escola cedo na mesma, mas eu tinha gerido o tempo se calhar de maneira diferente.
Exato, pá. E estás a ver...
Mas sem culpa.
Sem
Nunca
culpa.
Senti essa culpa.
Nós não podemos estar a julgar as outras pessoas pela nossa bitola, porque, imagina, vamos perspectivar isto de outra maneira. Imagina que tu tinhas ficado com o Lourenço anos e anos e anos em casa, ou que estavas na situação em que eu estou, em homeschooling, e tinhas menos tempo para trabalhar. Para ti o trabalho é um escape. Então não. Como é que tu estarias emocionalmente, não é?
Ih, anda cocó.
Não é? Eu tenho uma rede de apoio que me permite, sim, não é, estar em casa. O meu marido tem horários flexíveis, eu tenho horários flexíveis, e conseguimos fazer isto, não é? Tenho uma rede de apoio, tenho os meus pais, etc. Pá, mas há pessoas que gostavam de fazer isto e não podem. Então, pá, pessoal, bora trabalhar com o que temos, não é? Às vezes esta questão, quando nós falamos em aceitação, e é por isso que eu às vezes acho que as cenas shanty-shanty são uma merda. Porque nós não podemos estar a pôr tudo no mesmo saco. Nós não podemos estar a dizer que, pá, mas faz isto que isto funciona, ou faz aquilo que isto funciona, ou uma aceitação daquilo que... A aceitação vem de dentro, como estávamos a falar a nível da sombra da maternidade, não é? E além da aceitação vir de dentro, também vem do teu contexto social.
Sim.
Então tu tens que aceitar, tipo, olha, foda-se, não consigo fazer mais do que isto, nem melhor do que isto. Isto é o que eu consigo fazer, então eu vou ter que fazer o melhor que consigo com isto que tenho. E isto é aceitação, não é? É tipo, ai, foda-se, eu gostava tanto de ter a outra vida e outra cena, porque essa vida e essa outra cena não vão aparecer.
É a aceitação e o não julgamento para contigo própria. E o não te julgares,
exato, exatamente.
Que é do caraças.
Que é do caraças. E estava agora... a ser fofinha a dizer caraças, eu gostei agora.
E agora uma questão, em relação às sombras da maternidade. E os pais, a sombra dos pais?
É imensa, é imensa. Nós também falámos um bocadinho sobre isto aqui em podcast anteriores, também sobre a questão do patriarcado e do machismo.
Mas eu acho que eles têm mais dificuldade de lidar com as sombras deles.
Sim, então, eles desde sempre... Desde que estão na barriga e se dizem, meu filho não vai chorar por merdas destas, e homem não chora. E... Então, não é por acaso que a nível de suicídio os homens têm taxas assustadoras, não é? Porque não podem expressar, sim, aquilo que
trabalho
sentem.
Emocional. Então, achas que está melhor das últimas gerações?
Eu acho que está melhor, mas...
Mas devia estar melhor ainda.
Exato. Exatamente. As coisas vão acontecendo.
Eu ainda apanho em consulta casais muito jovens, pá, que eles têm merdas que... Pá, que já não é de agora, já não é destes tempos, tipo, já não devia de existir.
Repara, se, quando nós falamos, por exemplo, da geração dos meus pais, não é? Em que são os homens que foram para a guerra, que estão brutalmente lixados da cabeça porque ninguém tratou de saúde mental.
Foste simpática, não é? Com lixados.
Fui, não fui. Estão completamente lixados da cabeça, não fizeram nenhum trabalho para resolver isto, então vão fazendo a tal questão da substituição, não é? É.
E ligam o piloto automático.
Estou completamente demarada da cabeça, vou agora encher no trabalho e vão começar a arranjar substituições para se sentirem melhor. Nunca se sentindo, então. Vou colocar aqui uma questão. Imagina pessoas da geração dos nossos pais, homens, sozinhos. Como é que eles se safavam em casa? Vamos falar de coisas normais, rotina do dia-a-dia.
Com filhos ou sem filhos?
Sozinhos, sem filhos. Como é que eles se safavam em casa? Rotina do dia-a-dia.
E era muito básico.
Achas que eles conseguiam, por exemplo, tratar da própria roupa, comer, limpar, fazer a cama? Estou a falar de cenas básicas,
não.
Básicas do básico.
Não.
Esta geração, a nossa, os homens já fazem isto espontaneamente.
Yeah.
Já não é um problema, não é? Então acho que nós realmente já avançámos bastante, mas porque não estamos a falar em emoções. Eu acho que essa parte...
Sim, mas é engraçado que eu às vezes quando tenho uma mãe a queixar-se, entre aspas, do companheiro dela, de questões emocionais normalmente, eu costumo lhe perguntar, e como é que é a relação dele com os pais? E normalmente essas relações são sempre maradas.
Yeah.
Tipo, os homens que têm relações saudáveis com os pais são, não vou dizer melhores pais, mas como disse uma vez uma psicóloga que eu conheço, tu para passares a ser pai, tens que deixar de ser filho.
Exato.
E há muitos homens que continuam a ser mais filhos do que pais, não é?
Que procuram uma mãe na companheira e não uma parceira.
E que nunca lidam com as próprias sombras.
Exato. Zero. Até porque se lidassem... Vamos partir do princípio em
era
que é
todo
importante.
Um sistema, uma estrutura que
desabava. Claro, claro, não é? Então, ias desabar completamente daquela pessoa e essa pessoa ia ter que ser frágil, que foi aquilo. Pá, no fundo, essa pessoa foi ensinada toda a sua existência para não ser frágil. Não é? Então, isso são alicerces que foram construídos desde sempre e tu estás-lhes a tirar esses alicerces, portanto vão desabar. Creio que, mesmo a nível de conexão e de sombras das mulheres, etc., há muitas mulheres que às vezes sentem isso, e por isso é que eu vejo, e tu também vês, muitas pessoas que se divorciam, não é? Depois de terem filhos.
Yeah.
Acho que é um bocadinho de género, foda-se, eu não sou a mãe deste gajo, meu.
Yeah.
Não é?
É mesmo.
E tipo, vai-te tratar, vai resolver isto. Tipo,
vai tratar, exatamente. E lida com essas coisas, lida com as tuas emoções, tipo, não recalques mais.
Exatamente, vai trabalhar e sentir, cura-te, não é? Nesse sentido. E muitos dos homens sentem-se mal em relação a isso e rejeitam, e portanto a cena vai se transformar numa bola de neve que só vai crescer, não vai diminuir, e as coisas acabam por ruir. Não é bom para o casal, não é bom para o bebê, ou para a criança, ou para o adolescente, ou whatever, não é? Porque não é uma questão de dois pais saudáveis que dizem, olha, isto não está a funcionar, não é? Vamos cada um à sua vida. São dois pais que se separam, fraturam, porque há ali um problema emocional. E isto, claro, que vai ser transposto para uma criança. E quando nós falamos em sombras, falamos também destas coisas que absorvemos, não é? Desde que existimos. E tudo isto é absorvido. Nós não somos um ser. Tipo, por exemplo, e agora vou ser a nerd, a maluca. Os polvos, não é? Os polvos são um animal brutalmente inteligente, não é? E eles só não são mais inteligentes e não fazem mais porque a mãe, não é, morre quando os bebés nascem.
Okay.
Então não há transferência de sabedoria de um para o outro. Portanto, estão ali do zero. Não é? Nós não estamos ali do zero. Nós carregamos muita bagagem de gerações atrás da nossa. Não é? Então nós acreditamos naquilo que nos contam e nós somos aquilo em que acreditamos ser que nos dizem que nós somos. Isto foi um bocado... coisa, não é? Mas é isto, nós acreditamos que somos aquilo que os outros nos dizem que nós somos. Então crescer assim vai trazer sombras que não são nossas.
Uhum.
São-nos trazidas de fora novamente, ou pela sociedade, ou pelos nossos pais, ou por amigos, ou pessoas próximas, não é? Então temos de ter muito cuidado com a maneira como nós comunicamos com outras mulheres e outros homens, porque nós estamos a trazer sombras para estas pessoas que não são deles, são nossas.
Exatamente. E depois acontece outra coisa, imagina, a mulher... trabalha as próprias sombras.
Uhum.
E apercebe-se que tem uma mãe que precisava imenso de fazer esse trabalho.
Yeah.
Que foi o que me aconteceu comigo. Uhum. Só que é assim, tu não podes obrigar outra pessoa a fazer esse trabalho se a pessoa não está nem aí.
Claro.
Tipo, é o teu problema, não é? Então, tu tens que aprender a viver com as tuas sombras, com as sombras da tua mãe que tu sabes que estão lá, mas que não são tuas.
Isso.
Mas não tens o direito de dizer à tua mãe o que é que ela tem que trabalhar ou deixar de trabalhar. Porque é a vida dela, não é? E isso custa.
Porque... e mesmo que seja uma mãe de merda, não é? E quando nós estamos aqui a dizer mãe de merda é que nós sentimos como filhas, não é o meu caso, felizmente, mas sentimos como filhas que houve ali falhas, nós temos que perceber que aquela pessoa fez o melhor que exatamente conseguia.
Sim.
E às vezes estamos a falar de pessoas totalmente destruídas emocionalmente, totalmente destruídas, sem nenhuma rede de apoio, sem ninguém que lhes vá dar colo, ou tipo, olha, está tudo bem, vamos tentar arranjar aqui uma solução. Ninguém lhes estendeu a mão. E nós estamos a fazer essa merda com outras mulheres agora, neste momento, e outros homens. Tipo, olha-me aquela gaja, vai deixar o filho na escola e fica contente. Ou... não é? O que é isto? O que é que nós estamos a fazer? Nós só estamos a fazer mais sombras a outras pessoas que são nossas. Se nós temos a necessidade de dizer isto às pessoas, porquê é que nós temos necessidade de dizer isto? Não é? O que é que nós sentimos? Onde é que nós sentimos que estamos a falhar para nos sentirmos melhor ao diminuir outra pessoa? Não é? Tipo, pá, not your business. Tipo,
são os egos.
Egos, yeah.
Isto, quase todos os nossos episódios, vai sempre bater aos egos, todos.
Yeah, é verdade.
Sim.
É verdade. Não, não... quando nós estamos aqui a falar em sombras e merdas, por isso é que eu gosto de trazer estes temas e debater na cena, isto não é um assunto shanti-shanti.
Não.
Isto é verdade, é social.
É real.
Isto exatamente é social. Vamos parar de pôr aqui as merdas em shanti-shantismo e vamos ter a percepção que isto são consequências diretas de atitudes que nós temos uns com os outros no dia-a-dia.
Sim, e depois há outra questão em relação às sombras da maternidade. É que a sociedade impõe desde sempre que a mulher tem que fazer tudo em um par de botas. Tu claro tens que vestir não sei quantos papéis.
Yeah.
Não é? Alguma coisa tem que falhar.
Claro.
Porque não há super mulheres. É para esquecer.
Exatamente.
Não é?
Mas há super equipas.
Exatamente. Há mulheres exaustas, mulheres frustradas, mulheres em burnout, etc, etc, etc.
Eu gosto quando dizem assim... epá, foda-se então, mas tu deixas o teu filho na escola e não tens tempo para ele, não reconectas, não reparas a relação. Vamos fazer aqui um desenho básico de uma mulher portuguesa. Assim, básico, não é? Então, uma mulher portuguesa há de sair de casa por volta das
7 da manhã, 8 e pouco, não é? Antes disso, provavelmente já acordou mais cedo para conseguir, pelo menos, tomar banho, fazer comida, etc.
Estás a falar de mim.
De ti e de mais mil anos, não é? Milhões.
Sim.
E depois disto tudo, vai-se enfiar no trânsito ou nos transportes, com o filho a reboque, entregar o filho na escola, que às vezes até pode não correr bem, às vezes até pode dizer, eu não quero, hoje não me apetece e tal, e tens que gerir isto. Vais para o carro ou para o transporte, se calhar na merda, ou se calhar é feliz, depende do teu dia. E depois vais trabalhar non-stop, se calhar nem vais comer, nem vais ter uma pausa de almoço, porque nessa pausa vais tratar de uma porcaria qualquer que tens de tratar, ou de contas, ou whatever. E depois quando chegas
ao supermercado, fazer as compras para o jantar.
Exatamente, por exemplo. E estás preocupada com merdas que tens que resolver do teu cotidiano e depois, entretanto, chega a hora de ires buscar o teu filho, vais buscar o teu filho, chegas a casa, tens que fazer o jantar, preparar o dia da manhã, o dia acaba. Onde é que esta mulher vai ter tempo de reparar, seja o que for?
Yeah.
Ah, mas na maneira que fazes. Pessoal, check your privilege. Vocês são umas privilegiadas do... Bernardo, se faz favor. Porque é privilégio.
É.
Ter tempo para refletir e ter tempo para reparar é um privilégio. E às vezes dizem assim, então não tenham filhos. Queres responder tu a isso?
É, pá.
Vou espetar para ti. Toma.
Tu parecia que estavas a delinear um dia meu.
Yeah.
A questão aqui é que eu tenho o privilégio de poder gerir o meu horário e se me apetecer ir buscar o meu filho mais cedo, vou.
Uhum.
Se acontece, muito raramente.
Yeah.
Por exemplo, à quarta-feira é o dia que eu vou buscar mais cedo, é dia de fazer parque infantil. Enquanto ainda há o horário de verão, fazer parque infantil, eu tenho o jantar já feito, chegamos um bocadinho, mas isto, eu ao domingo, malta, eu faço uma ementa semanal e faço compras de acordo com essa ementa semanal. E as refeições são definidas de acordo com a minha agenda dessa semana, ou seja, eu já vi a agenda antes, já sei quais é que são os dias em que eu vou terminar mais cedo e que vou terminar mais tarde, e nos dias que eu termino mais tarde, o Lourenço janta às 9 da noite, e normalmente nesses dias comemos pizza, porque é rápido.
Yeah.
E ele acha que eu sou a melhor mãe do mundo porque comemos pizza.
E isso também é uma cena que nós temos que olhar mais, não é? Como é que os nossos filhos olham para nós e como é que eles nos veem?
Pá, e está tudo bem, comemos pizza aqui, 2 vezes por mês. Não é mau, pronto.
Okay. Exato.
Pronto. Pá, é mesmo assim.
É, sabes, eu acho bem engraçado o que estás a dizer, por exemplo.
E o meu filho é feliz, lá está.
Super feliz. O teu filho é um puto bada feliz.
E ele é feliz. E eu acredito que mais vale. Imagina, uma vez tive uma discussão com o meu ex-marido porque... eu estava cheia de fome.
Uhum.
Tipo, não tinha almoçado, que é habitual.
Exato.
E cheguei a casa cheia de fome e eu tinha que jantar. E o meu jantar estava pronto e o jantar do Lourenço ainda não estava pronto. E eu disse, olha, eu vou jantar enquanto o jantar do Lourenço... e depois dou-lhe o jantar a seguir. Bem, foi uns cabés, porque eu estava a jantar antes do meu filho e estava a ser má mãe.
Fato.
Porque o meu filho tinha que comer primeiro.
Yeah.
Eu disse-lhe, não, é assim, eu se vou esperar, eu vou estar na merda para lhe dar o jantar, cheia de fome, com uma birra desgraçada... não vou ter mínima paciência para lidar com qualquer coisa que pode aparecer. Por isso eu prefiro estar bem,
claro,
para depois conseguir estar bem com o meu filho. E é isto que eu acho que as mulheres também têm que perceber.
Exatamente.
Não faz mal terem um tempo para elas sem os filhos. Imagina, vou buscá-lo meia hora mais tarde.
Yeah.
Mas nessa meia hora, epá, eu sento-me numa esplanada a beber uma cerveja ou um café ou whatever.
Sim, sim.
Tipo, e reconecto-me comigo.
Yeah.
Comigo.
Exatamente.
E quando chego ao pé do meu filho, eu estou fresca e fofa.
Sabes que é a questão que, do burnout parental.
Tipo, sem culpa. E eu demorei a chegar cá.
Claro.
Mas...
porque à tua volta fala-se muito nisto, não é? À tua volta e nos teus meios e nos sítios onde tu andas...
No meu casamento falava-se muito nisso.
No teu casamento. Eu não acredito. Então, não acredito aí, não é? Fala-se muito nesta questão, não é? E, portanto, eu acho que nós temos também que ter muita consciência do que é o burnout parental, porque ele está cada vez a acontecer mais, e não é só em Portugal, é em todo o mundo, em que os pais sentem que têm que dar o melhor, não é? E às vezes o melhor que eles perspectivam não está ao alcance deles, porque não têm condições para isso, socioeconómicas, seja o que for, ou emocionais, e ficam na merda. Então, qual é que é, aqui, se nós formos pôr na balança, o que é preferível? É termos pais que se cuidam, vamos expor aqui um jarro, não é? Um jarro de água. Como é que tu vais dar água ao teu filho se o teu jarro está vazio? É impossível.
Yeah.
Então, o que é preferível? Tu encheres de vez em quando o teu jarro para
de
conseguir dar
água? De vez em quando,
água?
Lá está. E é que eu
exato,
também...
com parcimónia, não é? Vais
com parcimónia, não é, tu, não, não é aquela malta que...
exatamente.
Põe os filhos em 59º lugar,
claro.
Ok?
Se calhar também fazem isso porque precisam de se curar em alguma maneira que não conseguiram perceber e vão ter que chegar lá.
Sim, se calhar foi o que foi feito com eles e eles, exato, aprenderam assim e não sabem fazer de outra maneira.
Confrontar.
Lá está, automatismo, é o automatismo.
Exato. E confrontar que foram abandonados emocionalmente também é duro.
não é? Sim. Isso é muito duro.
Yeah.
Então, nós às vezes temos que olhar para os nossos filhos e pensar, e o pai, como mãe em ensino doméstico, estou muito tempo com os meus filhos, não é? Ainda trabalho, ainda por cima e faço mil e uma merdas.
Sim, nunca atendo o telefone.
É raríssimo conseguir, não é? Depois ainda me meto em cenas de ativistas e tal, várias questões, é como se eu tivesse imenso tempo, não é? Mas eu às vezes fico em burnout e sinto-me, tipo, raiva, não é? Aqueles acessos de raiva e falo mal e grito, não sei, depois sim, paro.
Yeah.
E pá, às vezes às vezes chegam ao pé de mim ou outro e tipo abraçam e dizem, mamá, estás a precisar de um abracinho.
Yeah, o meu filho às vezes faz isso
e
também.
Eu penso assim, foda-se, eu devo ter feito alguma merda bem para o meu puto ter esta percepção. E depois digo, olha, não és tu, não são vocês, sou eu que estou muito estressada com coisas para fazer e tal. Mas eu tenho este privilégio de conseguir parar e pensar e olhar para os meus filhos. E há dias, durante as férias, eles estavam a falar com o pessoal, não é? Tipo familiares, que eu vejo mais longínquamente, não é? E estava a dizer, eu gosto muito da minha mamãe porque ela faz isto, e eu pá, quase comecei a chorar.
Yeah.
Pensar, foda-se, eu faço isto tudo, meu. É do caralho, tomar a mim. E aí tu pensas, eu sei que faço muita merda e nós temos de ter consciência que fazemos cenas más, não é? Mas nós também temos um bocadinho que nos ver por aquilo que eles nos veem.
Sim, e a professora do Lourenço há pouco tempo deu-me esse feedback. Eu também, tipo, o pessoal fica quase em lágrimas.
E agora também estás a ficar com liga.
Tipo, não trouxemos neste papel, cara.
Foda-se.
Mas é tipo, tipo, o Lourenço é um puto bem feliz
yeah.
e fala de imensas coisas que faz com a mãe e eu fogo. Eu, no meu horário, e tu sabes que o meu horário é de doidos, eu consigo encaixar na minha vida 300 mil coisas, como é que eu ainda consigo ter tempo, tipo, para fazer este puto feliz?
Yeah. Exatamente.
É do caraças.
E eu como mãe é de... Não é? Tipo, eu não estou sempre no papel de mãe. Eu estou muitas vezes também no outro papel. Porquê? Porque socialmente estamos a ter obstáculos e eu tenho que fazer cumprir certas merdas. Eu não teria tanto peso na maneira como trato os meus filhos se não tivesse tanta pressão. Mas isso também foi outro tema que nós também já abordámos e não me vou repetir, mas no fundo é um bocadinho isto, não é? Nós também, às vezes, esvaziam-nos o jarro. E nós não conseguimos dar água aos nossos miúdos, não é? Porque nos esvaziam.
Sim, olha, uma paciente minha... E acho que é uma boa forma de...
Mandar isto.
De closure. Uma paciente minha aqui há uns tempos disse uma cena, ela estava literalmente em burnout, ela tem gêmeos.
Uhum.
Os miúdos estão com... Acho que já fizeram um anito. E ela foi à consulta de... Ai, daquilo das empresas de...
Ensina no trabalho.
Sim, ensina no trabalho. E ela estava tipo magríssima, uma anemia gigante. E a médica do outro lado foi muito empática. Acho que na medicina do trabalho é coisa rara, que ela é sempre a despachar.
Sim.
E virou-se para ela e disse assim, o que é que você está a fazer? E ela, tipo, começou a chorar. Boé.
Claro.
E ela disse, olha, vou-lhe dizer uma coisa, você já fez iogurtes em casa? E ela, sim. Então pronto, quem faz iogurtes em casa sabe que não pode comer o último iogurte.
Yeah.
Senão não faz mais iogurtes. Yeah. E a maternidade é mesmo isso.
Exatamente.
Tipo, não é? Tu não podes entrar em...
Não podes chegar até ao limite.
Não podes vaziar o jarro, como tu estavas a dizer. Tens que arranjar... Tens de conhecer muito bem a ti própria para perceber quando é que o nível da água do jarro está a começar a baixar.
Exatamente.
E o que é que tu podes fazer para esse nível subir.
Eu acho que nós devíamos fazer, para encerrar, um hashtag que é não nos vazie o jarro. Não é?
Yeah.
Acho que isso encerra muito bem a questão das sombras da maternidade. Às vezes são ambientes...
Deixem o meu jarro em paz.
Deixem o meu jarro em paz. São muito mais fatores externos do que nossos, portanto não se culpem tanto. Estas sombras às vezes não vos pertencem.
Uhum.
E nós acho que quisermos vir aqui desconstruir um bocadinho esta cena. Então deem o feedback do que é que vocês acham. Vamos falar um bocadinho sobre isto.
Vamos tornar isto um bocadinho dark.
Exatamente. Não esvaziem o meu jarro.
Exatamente. Deixem o meu jarro em paz.
Pronto, acho que pronto. Nós tínhamos horas para falar sobre isto, mas vamos deixar isto aqui a pairar.
Sim, sim, depois voltamos.
Voltamos em breve, com mais jarros para encher.
Então vá. Até breve.